Ainda sobre o ponto de vista superior, Hegel faz uma observação muito importante ao final do parágrafo de número 9. Ele afirma que o ponto de vista superior não é aquele no qual ambas ciências são misturadas. Porque esse ponto de vista superior justamente não é essa mistura entre a ciência do espírito e a ciência da natureza. E, aliás, né, o que seria essa mistura, né? Quer dizer, a ciência do espírito tem como objeto o sujeito, objeto subjetivo. Essa é a filosofia transcendental. E a ciência da natureza, ou filosofia da natureza, tem como objeto o sujeito, objeto, objetivo. O que poderia dar essa mistura? A observação dele, então, é de que o ponto de vista superior assinala uma instância que antecede a divisão, a diferenciação, a oposição na qual se situa a ciência do espírito e na qual também se situa a ciência da natureza. Quer dizer, aqui a gente pode, então, começar a entender por que que esse ponto de vista é de fato superior e por que que a filosofia, né, adota esse ponto de vista da razão, esse ponto de vista do absoluto. Porque é um ponto de vista que não carrega consigo as peculiaridades do ponto de vista da ciência da natureza e as peculiaridades do ponto de vista da ciência do espírito. Ao mesmo tempo em que reconhecemos essa antecedência, essa prioridade do ponto de vista da filosofia, da razão, né, e do absoluto, enfim, o ponto de vista superior, nós podemos nos perguntar aqui, embora a resposta não seja dada aqui, mas de alguma forma já pode nos preparar para o que vem adiante, como esse ponto de vista superior da filosofia, da razão e do absoluto é alcançado. Porque parece-me aqui evidente que a ciência da natureza enquanto tal e seu ponto de vista enquanto tal não nos pode dar esse ponto de vista superior. Nem a ciência da natureza, nem a ciência do espírito, ou seja, os pontos de vista unilaterais não nos dão essa perspectiva do absoluto, essa indiferenciação entre sujeito e objeto, que tanto caracteriza o absoluto, esse único em si, como Hegel disse ao final do parágrafo de número 8.